O caminho do coração. Prioridade máxima. Há que prestar toda a atenção ao trilho existente no nosso coração. Isto porque este caminho é um caminho sinuoso, é um caminho tortuoso, é um caminho exigente. E contrariamente ao que nós gostaríamos, é um caminho também muito demorado. É um caminho pela vida fora, o caminho do coração. Por mais que nós queiramos ignorá-lo, evitá-lo até, por mais que nós não desejemos percorrê-lo, o que acontece é que ele acaba mesmo por ser percorrido, mesmo que aos trambolhões. Mesmo que não queiramos mirar o que está a acontecer dentro de nós, a vida vai acontecendo e nós vamos trilhando este caminho do coração. E quantas vezes com galos, com tombos, com feridas. E é por isso que será bom seguir a sugestão de trilharmos este caminho do coração de cabeça baixa, de forma humilde. E por que não dizê-lo também com os ouvidos arrebitados para melhor interpretarmos a direção da cruz? Porque o caminho do coração leva-nos à cruz. O caminho do coração é um caminho invernoso. Eu sei que não parece, mas nós estamos no inverno. Mas o caminho do coração é simultaneamente um caminho primaveril. É um caminho que nos ajuda a compreender a morte, mas nos aponta para a vida. Este é o caminho do coração. E a cruz é incontornável. E é muito bem-vindo quem deseja juntar-se nesta longa caminhada de escutar atentamente Cristo, de obedecer a Cristo, fazermos esta caminhada com Cristo e até Cristo. Não é possível fazer o caminho do coração de forma saudável sem Cristo. E o caminho do coração, ele aponta para Cristo. Portanto, é até ele, até à sua perfeição. Conforme já hoje fomos recordados, o nosso coração é labiríntico. Ele tem muitos atalhos, tem muitos esconderijos, tem muitos sótãos. E é muito tentador nós acabarmos então por não prestar a atenção devida. E o que acontece é que perdemos-nos dentro de nós, pela certa, quando nos aventuramos a safar-nos sozinhos, por mais técnicas que nós utilizemos para nos safarmos. Nós perdemos-nos de nós próprios. Por isso é que Jesus é o único que nos pode consertar e também pôr em ordem o nosso mundo interior. Gostava que juntos, hoje, com a palavra aberta em Lucas 9, e vamos guardar mesmo para o final a reflexão que acontecerá a partir do verso 51. Mas convido-vos desde já, porque gostaria que pudéssemos dar-nos conta de que este, entre muitos outros capítulos, nos ajudam a perceber como é prioritário nós darmos a devida atenção ao coração e ao caminho que este trilha. As encruzilhadas são tantas que nós nos dispersamos ao olhar para as carradas de tabuletas com que nos deparamos. No dia a dia, nós temos muitas bifurcações, temos muitas escolhas a fazer, das mais simples às mais complexas, das previsíveis às que nós não estávamos de todo a contar ter de tomar. O que é verdade é que a cada 24 horas nós temos encruzilhadas e muitas tabuletas. O que fazer? O que decidir? Então, de alguma maneira, fica difícil percepcionar os solavancos interiores, as fintas emocionais que pregamos a nós mesmos e as escapatórias que a todo custo nós procuramos forçar e por aí fora. Nós permanentemente vivemos esta tensão de fugir da realidade e dos problemas com os quais nos deparamos. Então é exatamente por causa disso que creio que este capítulo 9 de Lucas, sendo certo que nós vamos deter-nos numa pequenina porção bastante intrigante e perturbadora, por sinal, mas basta mirarmos por uns instantes alguns dos dias comuns nos tempos de Jesus para percebermos que não mudou assim tanto passados 2 milénios. Nós não somos assim tão diferentes dos primeiros seguidores de Jesus? E as tensões que eles, discípulos, lá atrás viveram são muito similares, são muito parecidas, são muito semelhantes àquelas que nós enfrentamos. Falo por mim, na parte que me toca, constato que não é com uma perna às costas, não é com facilidade, não é então uma pera doce encarar o dia-a-dia. E por isso convido-vos a juntos olharmos para alguns pequeninos detalhes. No capítulo 9 de Lucas, lá no versículo 3, por exemplo, recomendação de Jesus, dizendo aos seus seguidores: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Constato que a mim, hoje, ainda me é muito difícil limitar-me a viver com o suficiente. Não sei como é que é o teu coração. Não sei como é que tu lidas com as múltiplas solicitações do ter, do possuir, do obter. Mas Jesus remete-nos para o mundo, não apenas para os seguidores iniciais, mas para nós hoje, em pleno século XXI, nesta região do globo, em particular aqui na zona metropolitana de Lisboa, aqui em concreto no Estoril. É difícil, é duro, é árduo o caminho do coração, limitar-nos a viver com o suficiente. Lá no versículo 9, um pouco mais adiante, vejam só como temos um outro tipo de desafio. É como que uma outra encruzilhada. Diz-nos o capítulo 9, no verso 9 de Lucas: Herodes, porém, disse: a João eu mandei degolar. Quem é, pois, este, referindo-se ele a Jesus, a respeito de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. Estamos a falar de um déspota. É-vos familiar, nos tempos que correm, uma figura destas, assustadora, perturbadora, mas que também tem curiosidade. Mas que não sei como é convosco, mas olhando para o meu coração, eu percebo que me é muito difícil conviver saudavelmente com a injustiça sofrida. Quer por mim, quer por outros. Os indefesos, os pequeninos, as crianças, os idosos, os pobres, os migrantes. É tão duro nós percebermos o que fazer. Como é que eu lido com alguém que age de forma despudorada com o assassinato de um inocente? Estamos a falar de Herodes dizendo: bom, a João Batista eu mandei degolar. E fala-se disto como quem troca de túnica. O que é verdade é que hoje eu percebo que o caminho do meu coração também traz este tipo de desafios. Isto é muito difícil lidar com a descarada culpa e também com a inocente curiosidade de pessoas que agem de forma violenta. Não me acho mais do que o outro, mas fica difícil lidar com este nó na garganta. O caminho do coração é uma prioridade máxima, porque vejo que estas tensões vividas dentro de mim transtornam-me. E é importante dar conta disso. Mas, olhando nós para os versículos 12 a 13, vejam como é incrível que temos um outro tipo de complexo desafio. Diz lá no versículo 12: ora, quando o dia começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram a Jesus: despede a multidão, para que, indo às aldeias e aos sítios em redor, se hospedem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Responderam ele: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Eu olho para o meu coração, para dentro de mim, e percebo que me vejo aflito, perdoem-me a expressão popular, vejo-me à rasquinha, quando estou diante de cenários que eu classifico de impossíveis. Como é que eu vou lidar com esta impossibilidade? Eu admito, não é fácil resistir a pisgar-me, a fugir perante as impossibilidades que tenho diante de mim. E também me é muito difícil colocar o coração e já agora a bolsa, a carteira, os recursos nas mãos de Jesus. Porque temo que ele desbarate tudo. Que o pouco que tenho, percebendo eu que ele tem o condão de abundantemente ir para lá de que a minha própria imaginação concebe, ainda assim, no meu íntimo, é muito difícil lidar com este tipo de tensão. Lá no capítulo 9, no versículo 20, quereis ver, é apenas para ilustrar como o caminho que nós temos diante de nós, o do nosso próprio coração, aquilo que nos está cá dentro, é desafiante. Lá no versículo 20, nós lemos assim: então perguntou-lhes, mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus. É difícil dizer isso, Jónatas? E eu tenho de, em sinceridade, sem esquemas, sem fintas, sem autoengano, admitir que depende. Como assim, Jónatas? É, eu tenho a mesma natureza de Pedro. Aqui não lhe foi difícil. As circunstâncias aparentemente eram favoráveis. Mais à frente, foi-lhe difícil declarar em alta voz, num ambiente adverso, que aquele era o Cristo, que aquele era o Salvador, que aquele era o seu amigo chegado, que aquele era quem lhe tinha proporcionado uma compreensão de família celestial. Sim, o que aconteceu com Pedro acontece comigo. Então, olho para o meu coração e percebo que não é assim tão fácil declarar em alta voz e em qualquer lugar que Jesus é o Cristo. Mas, no versículo 23, Jesus diz em seguida, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Uou! Olho para a minha vida, não sei como é contigo, no teu percurso individual, pessoal, com Jesus, como é que tu lidas? Como é que tu interages com esta afirmação? É-te fácil estar disposto a contrariar-te e a seguir Jesus sem pestanejar? Eu admito que a mim é como que uma luta titânica quase que em permanência. É-me difícil contrariar-me. Recentemente, aconteceu ser inspirado por alguém que numa roda de conversa, num centro de acolhimento, na nossa cidade, a pessoas em condição de sem-abrigo, dizia no final dessa mesma roda de conversa, estou decidida a contrariar-me. E eu achei aquilo absolutamente encorajador para mim, que em tantos momentos vacilo e parece que desejo que seja a minha vontade a imperar e por isso então acabo por combater com aquilo que Jesus me diz, Jónatas, se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo, contraria-te, toma a cada dia a tua cruz, o teu sofrimento, a tua história, a tua vida e o que fazes com isso, segue-me. O caminho do coração é árduo. O caminho do teu coração é pesado, é exigente, mas simultaneamente leve, como temos vindo a recordar. Olhamos para o verso 33 e não quero de todo que este seja um tempo em que nós verguemos diante da exigência do caminho do coração, mas pelo menos nós percebamos, é lá, é necessário eu estar devidamente atento aquilo que acontece dentro de mim. Olho convosco para o versículo 33. Porção que foi lida já hoje no contexto da celebração, mas recuperando apenas este versículo, diz: quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, três cabanas, uma para ti, uma para o Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia, o caminho do coração realmente é tão cheio de impulsividade. Nós, julgando que estamos a propor o melhor, não percebemos que estamos a ter uma visão tão curtinha da vida cristã. Porque não me é fácil abdicar de viver acampado como um ermita e enfrentar as agruras do cotidiano. Porque após este momento, Jesus lança o repto aos discípulos. Agora, depois desse tempo de retiro espiritual, vamos lá ao encontro das pessoas que estão aflitas, dos doentes, dos perturbados, dos tresloucados. E é por isso que, em certas alturas, apetece o quê? Estar num ninho, estar como num aconchego, estar hibernado, viver em permanente estado devocional e não lidar com as dificuldades do dia-a-dia. Avanço convosco, olhando para o versículo 40, que nos traz mais um outro ângulo, um outro olhar da exigência do caminho do coração. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Confidencia, então, um seguidor de Jesus que, diante da exigência do combate espiritual, não conseguia fazer face àquele mal. Não sei como é contigo, mas admito que há alturas em que não lido da melhor forma com as doenças físicas, com as doenças emocionais e, sobretudo, com os embates espirituais. Sinto-me pequenino, impotente, incapaz muitas vezes de interpretar, quanto mais de enfrentar. O caminho do coração é de prioridade máxima por tudo isto que nós estamos a ver. Mais ainda, se isto não bastasse, reparem só comigo no que é dito no versículo 22 e depois no versículo 44 e 45, e tem relação entre si. No versículo 22 diz Jesus: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto. Jesus dizendo antecipadamente que isto é necessário e que ao terceiro dia ressuscite. Leio convosco o versículo 44 e 45. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Ops! Pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra, cujo sentido lhes era encoberto, para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Sabem como é? Quando o assunto é tão pesado que nós não nos atrevemos a conversar sobre ele, nem com Jesus. Isto é capaz de ser duro demais. O caminho do coração é tão árduo, tão complexo. Porquê? Porque não nos está no sangue lidar com a cultura de morte de Jesus. O caminho do coração implica relacionar-nos com uma cultura de morte segundo a mentalidade e o raciocínio de Jesus. E depois, quando olho para o versículo 46, percebo que isto que me parece um absoluto disparate também acontece comigo. O que acontece e que é narrado aqui neste versículo 46, e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E nós poderíamos pensar assim: bom, está-se a falar em concreto de quem? Está-se a falar do ambiente político? Não. Do ambiente militar? Não. Do ambiente religioso? Não, mas isso eram os fariseus. Não, não. Está-se a falar mesmo dos seguidores de Jesus. Em que competiam entre si para, de algum modo, perceber qual é que teria caído no goto de Jesus. Qual é que teria a preferência de Jesus? Qual é que tinha os atributos que o colocariam em destaque face aos demais?
O caminho do coração é difícil, não é? É só comigo que se dá isto?
Bom, eu confesso-vos que não me é fácil decifrar o meu egoísmo e a competitividade bacoca que me assiste.
Há todo um competidor dentro de mim que vem à tona quando me distraio,
porque necessito de me policiar permanentemente. Então reparo que sou dado a levantar muros com uma facilidade detestável. E não resisto, nem sequer estou a ler o texto base da nossa reflexão, mas confesso-vos, eu serei particularmente breve, ainda que hoje a introdução tome a maior parte. Sossego-vos. Leio convosco o versículo 49 e 50, que antecede o trecho principal para nossa reflexão, mesmo que esta reflexão seja ela da nossa lavra no decorrer da semana. Mas leio, por ora, o versículo 49. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demónios. E sabes uma coisa? Nós proibimo-lo, porque não segue conosco. Tivemos bem, não estivemos, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Não lhe proibais, porque quem não é contra vós é por vós. E dou conta que eu ergo barreiras até com aqueles que, tal como eu, arregaçam as mangas e dobram os joelhos para desfazer o império do mal.
Que é isto, Jónatas? Como é que tu confundes o caminho do coração? Como é que num ápice acabas por perceber que é desconcertante verificares a tua azelhice fraternal? Eu não estou a falar de ti, estou a falar de mim.
Arvoro-me em especialista do foro espiritual para aferir. Imagine-se a autenticidade com que outros agem em nome de Jesus, como se eu detivesse o monopólio da verdade. Felizmente, Jesus tem todo o bom senso que me falta, pelo que me corrige e recorda: Jónatas, quem não é contra nós é um dos nossos. Jónatas, vê se conferes isso no teu coração e guardas isso no teu íntimo. Com isto, o que espero ter proporcionado, que a atenção com a qual fui captado pela palavra vos inspire também a vós, para juntos percebermos que é de prioridade máxima cuidar do coração e dos seus atalhos.
Ficou claro que é mesmo urgente dar a devida atenção ao caminho do coração?
Eu espero que sim. E é por isso então que, muito mais do que aquilo que possa ainda dissertar sobre o que vamos escutar de seguida, o que vos peço encarecidamente é que escutai a palavra agora e tudo aquilo que dela pudermos acolher a partir do versículo 51, e o trecho é particularmente breve e diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas sabem o que é que aconteceu? Os samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto era como o de quem ia para Jerusalém. Por isso não receberam Jesus, nem a sua comitiva. Os discípulos, Tiago e João, daqueles que tinham uma convivência muito próxima, que tinham estado no monte da transfiguração, tinham estado acampados com Jesus, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma os samaritanos, estes maus hospedeiros? E que, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Repito, e foram para outra aldeia. A tendência para dividir é minha, é nossa. Pois o mestre a quem nós dizemos seguir, até aos que o repeliam, o que fazia ele? Amava. Bombardeava com amor. Mesmo quando estava a chegar à altura em que havia de ser levado deste mundo, por isso é que o texto refere lá no versículo 51, que estava iminente a sua assunção, sem com isso nós fintemos ou contornemos a cruz, o que é verdade é que o tempo se aproximava. Mas Jesus foi gracioso para com os que lhe negaram hospedagem e recusaram a mão amiga que lhes estendeu. Jesus foi generoso. O caminho do meu coração, mais uma vez se me distraio, é muito distinto do de Jesus. Em nenhum momento Jesus acedeu a sugestões intempestivas, paternalistas, intolerantes de retribuir com represálias pseudo-espirituais. Vejam, qual era a disposição dos discípulos, minha e tua? Estes estão a fazer frente a Jesus. Nós temos então de rogar que algo então possa cair sobre as suas cabeças. Jesus repreende até hoje qualquer cultura de destruição e indiferença. É seu desejo que, tal como ele, construamos pontes todos os dias. Olha para o meu coração e confiro. Tenho aqui algo com que me entreter. É que muitas vezes não construo pontes, mas é fácil criar barreiras, resistências para com aqueles que estão à minha volta. É incrível. Não sei se te juntas a mim, mas dou-me conta que procedo muitas vezes como se fosse um cristão ateu. Tendo o desplante na prática de orar mais ou menos assim, fui inspirado por estes dias, por um amigo, que é também conhecido de alguns de vós, o Luís de Mato, e que, juntos ao refletirmos precisamente neste texto, fiquei impactado com o modo como ele iniciou a sua oração. Jesus, eu até quero que passes na minha vida, desde que não seja em direção a Jerusalém. Senhor Jesus, eu até desejo que tu venhas até mim, desde que não me apontes o caminho ou a direção da cruz, porque Jerusalém significava que Jesus, conforme havia predito, era necessário que fosse, então, o meio pelo qual o Pai ia reconciliar toda a humanidade consigo através da sua morte, a morte de Jesus na cruz. É incrível, mas não sei se tu te revês neste tipo de oração estapafúrdia, desregrada, mas que na prática é aquilo que acabamos por não verbalizar, mas vivenciar. Há alturas em que nós dizemos a Jesus, não me importa que entres cá em casa, mas eu irei continuar a fazer as coisas à minha maneira. Gosto que te sentes comigo à mesa, mas por favor, Jesus, esquece lá o pão e o vinho. Porque isso remete-me para a tua morte e para o sangue que verteste por mim. Quantas vezes oramos no dia a dia, dizendo que precisamos que Jesus traga paz ao nosso coração, mas que, por favor, ele não se intrometa, que ele deixe connosco, então, o exercício de justiça. Deixa connosco, nós sabemos muito bem o que é que havemos de pedir. Até de forma imprecatória para com aqueles que são nossos antagonistas. Sigo-te, mas não esperes de mim a ausência de duplicidade. É terrível, mas o caminho do nosso coração, ele é de autoengano. Porque há alturas em que nós queremos dizer uma coisa, cantar de uma determinada maneira, mas viver de forma absolutamente contrária. Senhor Jesus, a tua ideia de salvar almas é nobre, mas aqui entre nós há algumas que não merecem. E esqueço-me que eu sou a primeira. Ai, os samaritanos! Se vocês quiserem, nós podemos colocar lá outro tipo de nacionalidades. Hoje, nos tempos que correm, conforme o nosso entendimento, o enquadramento, nós poderíamos escolher lados distintos da barricada, mas que, na verdade, têm os exatos traços do meu coração. Porque o nosso coração é traiçoeiro. O caminho do coração é de prioridade máxima, porque nós, se nos distraímos, perecemos. Vale-nos Jesus, que nos interpela e põe termo ao meu e ao teu desvario. Ele interrompe-nos, pondo-nos a olhar para dentro de nós. Quando Jesus diz assim, lá no versículo 55, ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Vou colocar isto na primeira pessoa do singular, como se fosse dito para mim. É, Jesus está a dizer-me que eu não sei de que espírito sou. Estou desorientado. Nas minhas escolhas, nas minhas decisões, o que é que isso revela acerca do meu coração? Um espírito vingativo? Um espírito bélico? Um espírito implacável? Um espírito de dente por dente, olho por olho? Uma postura sanguinária? Pois bem, Jesus pergunta-me: o que é que te move, Jonatas? O que te move, meu filho, minha filha? Sou habitado pelo Espírito, pergunto-me, ou conduzido meramente pelos meus impulsos? De que Espírito sou eu? É o amor do Pai que me impele ou o antagonismo do inimigo? Digo para mim mesmo, sabendo que sou ouvido por Deus, que é Jesus que quero imitar. É o que digo para mim. É o que te convido a ponderares. O que é que quero dizer hoje a Jesus? Tão bom saber que sou salvo e não destruído. Porque no fundo dou conta, espera, eu sou como os samaritanos, que muitas vezes não quer acolher Jesus. Então sigo a ele, ao Mestre, ao Salvador, com a intenção de proceder de igual forma com quem me cruzar aonde? Na próxima aldeia. Quando houver um aglomerado de pessoas, eu desejo estar atento ao meu coração, para que ele haja como o do Salvador, não para destruir, mas para realmente concorrer para a salvação, conforme ele fez comigo. Então, quando hoje mesmo ou amanhã estiver em interação com outros semelhantes a mim, que revelem ou não uma postura de receptividade ao que Jesus quer fazer nas suas vidas, que eu possa lembrar que a postura de Jesus é redentora. E foi por isso que ele foi até à cruz. Estou aqui hoje, no íntimo, no silêncio do coração, conforme iniciámos a celebração hoje, que nós possamos realmente dizer que somos dele e que é ele que seguimos. Por mais exigente que seja o caminho do coração. Guardamos uns momentos de quietude individual, silenciosa, preparando-nos assim para responder depois em oração cantada.